Este podcast é produzido por adeiltonrodrigues.com. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Odcast, o seu podcast sobre design de interiores. Eu sou Adeilton Rodrigues e estamos iniciando agora o episódio de número 3. E nesse episódio nós vamos tratar do tema Designers Podcasters, a comunicação além dos projetos. E para debater sobre esse tema, eu tenho hoje aqui comigo a também designer de interiores e podcaster, Raíssa Lima. Tudo bom, Raíssa?
Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. E acredito que vai ser uma conversa muito bacana.
Eu que agradeço. Pois é, nessa pegada, né, que a gente está tendo, você que também cria outros conteúdos de podcast, de e-book, para levar uma comunicação para clientes, alunos, amigos, de uma forma que não é só numa forma de imagem, de projetos, de renderizações, ter uma aproximação com o cliente, eu acho que é válida. Teve até uma live esses dias no seu Instagram sobre comunicação, que eu acho que casa bem bacana com esse tema da gente hoje, dessas novas formas de se aproximar dos clientes, das pessoas como um todo, né? Me conta um pouquinho da tua história. Eu já te conheço, né? Mas os ouvintes vão te conhecer melhor com a sua apresentação.
Beleza. Então, eu sou designer de interiores, como você já me apresentou, e também sou light designer. Só que assim, o nome da minha especialização mesmo é Master em Arquitetura e Iluminação. E aí, como a gente sabe, a gente teve um problema gigantesco com esse termo arquitetura para designers de interiores. Então, o que eu fiz? Eu tirei o arquitetura e deixei só o light designer mesmo, que é uma coisa que eu estou seguindo. E aí eu crio essas duas nomenclaturas para mim, designers de interiores e light designer. E aí o seguinte, a minha ideia inicial, até não sei se você sabe, eu acho que sim, mas assim, Eu tava promovendo algumas aulas gratuitas e eu sempre fazia minha apresentação no início, né? E era bacana porque, assim, é também uma forma de se aproximar das pessoas e os alunos, eles sentiam a empatia quando eu fazia essa apresentação, porque muitas vezes você tá, sei lá, de repente, os alunos que me viam numa palestra não sabiam do que eu tinha passado antes, até chegar no design de interiores. Então foi uma curva, né, parecendo assim o pico do Covid, que nunca chegava, que nunca chegava. Porque eu comecei, na verdade, querendo fazer artes plásticas, depois fui para estilismo e moda, e minha mãe sempre falando assim, vai morrer de fome, aquela coisa toda.
Aquele estímulo.
Então tá, peraí, né? Foi bacana. Então o que eu pensei? Eu precisava fazer alguma coisa que envolvesse história e desenho, que eram as coisas que eu gostava de fazer. Aí eu pensei em arquitetura. Quando eu olhei pra arquitetura, que eu vi que tinha cálculo pra caraca, eu digo, vou pra uma coisa que seja mais fácil, assim, do que arquitetura. Design de interiores, encontrei design de interiores. Aí quando chegou na parte do luminotécnico, eu vi que não era bem assim, que as coisas funcionavam, né? Acho que o luminotécnico é a parte onde a faculdade te diz se você vai continuar ou não.
É verdade.
Pra mim foi isso. E aí eu fiz, me mudei para São Paulo, porque quando eu terminei design interiores, eu já engatei na arquitetura. E aí eu pensei, pô, que massa terminar arquitetura na Belas Artes São Paulo e tudo, que tornou um sonho para mim naquela época. E me mandei para São Paulo. Cheguei lá na Belas Artes, alguém tomou o meu lugar lá, porque a Belas Artes deu valor a quem já estava dentro da faculdade. E simplesmente tomaram a minha vaga.
Nossa.
Ah, só tem vaga. Foi, só tem vaga de tarde. Eu digo, tá, e aí? De manhã eu trabalho que horas? Pra poder pagar a faculdade, né? Aí não deu certo. Acabei que eu voltei pra Fortaleza e aí entrei na especialização. E aí eu comecei a trabalhar com design e tudo, só que desde o começo, quem me conhece sabe que eu gosto muito de explicar, de falar e de ensinar e aquela, de passar o conhecimento, né? Quem me conhece sabe disso.
Sei como
é. E eu digo, gente, um dia eu vou ser professor, ah, mas professor sofre demais, que não sei o quê. E, mas, cara, você só começa alguma coisa se você tiver passado por algum professor. A gente só tá aqui, né, por conta de professores. E aí, comecei na vida de projetos e tudo, na verdade, com a marcenaria, né? Fazendo projeto pra marcenaria. E foram 7 anos da minha vida desse jeito. Aliás, desculpa, 5 anos da minha vida fazendo projetos de marcenaria. E quando eu engatei mesmo, entrei no design de interiores, eu vi que eu fui eliminando algumas coisas do mercado que eu não gostava. Que uma delas era projeto corporativo, que é uma coisa muito de dinheiro. Ah, a gente tem... são os termos em inglês, né? Nós temos só tanto de budget. Eu, gente, que diabo é budget? Aí depois foi que... Não, e engraçado que numa reunião você tem que dizer que sabe, né? Nós temos tanto de budget. Eu, ah, com certeza. Isso é investimento, isso é o que ele tem. Não sei, mas ok, tô sabendo o que é. Mas era uma coisa muito fria e eu vi que eu não gostava disso, né? Eu não gosto disso, não. Aí eu fiquei só com interiores residenciais e comerciais. Quando eu comecei a pegar projeto comercial, meu primeiro projeto comercial, fui muito feliz. Foi o Espaço Zazen. Fica ali na Nova Vida Pires, perto do Rei Joe.
Sim,
foi
sim.
Muito feliz, né? Eu gostei bastante de fazer aquele projeto e tal. O resultado ficou muito bacana. Foi, assim, um projeto bem, bem mutável, porque até hoje as meninas deixam lá. Então, é um projeto interessante, porque lá você vê que não é o projeto original, mas tem toda a essência do projeto original e você vê a movimentação que elas são capazes de fazer dentro de um projeto que foi executado. É muito bacana. Então, então eu gosto de projeto residencial. Aí eu fui pegando outro e outro e outro, eu disse, não é isso não que eu quero, não. Aí eliminei mais um nicho de mercado que era o projeto residencial, comercial. Fiquei só com residencial e é o que eu gosto, hoje. Quando eu recebo alguma proposta de comercial, eu passo com outro profissional, porque realmente não é uma coisa que me deixa feliz pisar no chão de obra de projeto comercial. E aí hoje eu tô com isso, com projeto residencial, porque envolve mais a questão do sentimento, né, a questão da empatia com o cliente. O relacionamento é bem mais extenso e acaba entrando dentro de uma amizade, aquela coisa toda. É muito difícil você não criar um laço com um cliente residencial. E tô com isso, né? Com o projeto residencial e ministrando aulas. E aí eu tô até com uma ideia de iniciar um curso, né? Sobre design de interiores. Começando bem, no design de interiores, o nome. Já tem tudo, né?
Legal.
Porque... começando bem no design de interiores... Aliás, começando certo no design de interiores. Por quê? Quando eu saí da faculdade, quando eu terminei, eu via que muita informação ficou no ar. Era até uma das coisas que eu estava conversando com uma outra colega, que assim, nós saímos norteados da faculdade, mas a gente não sai preparado para o mercado de trabalho. Então eu digo não. E não teve ninguém para me ajudar, sabe? Dizer assim, como é que cobra, como é que faz, como é que aquilo outro... E na faculdade eu senti isso, não sei como que é hoje, mas eu senti que os professores não falavam como cobrava, porque era como se tivesse, sabe aquelas propagandas que tem assim, vendo roupa, ah, é uma blusa maravilhosa, preço, inbox, você tá
Nossa,
vendendo, você tá
olha,
como
eu,
um segredo,
eu tenho
um
ódio
né?
disso.
Eu também, eu não compro, eu já nem...
Eu nem pergunto, se não tiver o preço eu nem pergunto.
Eu pergunto porque você é nojenta, mas aí se a pessoa disser assim, inbox, a pessoa falou inbox, eu já não vou mais atrás. Aí é isso, sabe? Eu tô nessa caminhada aí pra entrar na docência, né? Porque eu acho incrível, incrível mesmo você passar conhecimento pras pessoas. Não é nem questão de você ser referência para alguém, é você ajudar aquelas pessoas da forma que você acredita que é correto, porque você já passou por tantas etapas, né? Que é bacana quando alguém te procura. Hoje o meu público maior são alunos, né? Então é muito legal quando alguém te procura para tirar uma dúvida, porque aquela pessoa está dizendo assim, nas entrelinhas, ela está falando o seguinte, eu não quero aprender na dor, já que tu já passou por isso, me ensina. Eu acho muito legal isso.
E eu acho que a gente tem uma empatia muito grande com esse assunto. A gente tem uma aproximação muito grande que eu sinto essa mesma coisa. Eu sempre estava nos eventos lá da faculdade onde a gente se formou e sempre tendo aproximação com os alunos, abrindo para vagas lá no escritório, né? Quando eu tinha uma sala de escritório. Então é muito bom esse sentimento, claro, não é para todos, mas de ensinar, passar uma informação que a gente tenha, dizer, olha, não faz isso que eu já fiz, não deu certo, né? Vai por esse caminho. E a gente vê que hoje em dia eu vejo que você tem essas iniciativas com os alunos e eu tenho uma aproximação muito grande ainda com outros alunos e estão sempre me perguntando alguma coisa. Você posta um projeto, ele fala: Nossa, e esse detalhe aqui, como é que faz? E essa lâmpada, como é que faz essa marcenaria? E a gente sabe que a gente passou uns perrengues para aprender muita coisa, que teve que aprender na dor, né? Saiu, foi pro
Com
mercado
certeza.
e foi na. Te vira.
Eu já tive preju, cara, de 13 mil e alguma coisa, porque eu simplesmente esqueci de me, não é, é porque assim, eu trabalhei, meu último trabalho, vamos dizer assim, não, meu último não, porque o último foi na loja de planejados, mas era uma loja de marcenaria. E ele vivia dizendo, mas eu nunca escutava. Sabe aquela coisa de dizer assim, olha, faz isso não, que nem tu falou, faz isso não, que eu já passei e não deu certo, faz isso não, que já... Aí, teimosa, né? Aquela pessoa teimosa. Eu digo, não, quando eu né, como é que eu faço uma. Quando eu faço levantamento de medida, sempre tá certo, porque eu tô medindo com a treina laser, né? Aí um belo dia eu fui pra casa de uma cliente, isso era marcenaria, né? E fui fazer o projeto de 3 quartos dela. E cada quarto tinha armário, piso, teto com o um espelho no meio, que ela queria. Aí tá, medi, tá, não sei o quê. Aí cheguei na loja, fiz lá o desenho, mostrei pra ela, achou lindo, fechou. Quando. Aí ele falou bem assim, o meu patrão na época: Tu vai conferir a medida? Que dia que tu vai conferir? Eu digo: Não, a medida tá correta. Que eu conferi no local 2 vezes. Então tá bom. Quando chegou lá, o pé direito eu tinha medido. Eu não sei o que que aconteceu, eu realmente não sei o que aconteceu. O pé direito tava 30 centímetros menor.
Nossa.
Aí a mulher disse assim: Mas eu pensei que meus armários eram piso-teto. Mas eu não sei o que que tá acontecendo. Quando eu vi, eu, putz, grilo.
Aquele gelinho
Aí
no
ele olha.
coração.
Porque se tivesse sido maior, era só cortar o espelho, mas foi menor, tinha que fabricar de novo. Aí ele foi tão assim, eu acho que ele falou, mas ele fez isso no sentido de tu vai aprender. Aí ele tive que pagar os três quartos da mulher, que foi mais ou menos isso aí. Eu paguei preço de fábrica, né? Porque ela pagou mais do que isso. E ele disse: Olha, se tivesse sido maior, eu não falaria nada, não, porque dava para os meninos cortarem e tal, mas foi menor. Eu tenho que fabricar tudo agora a mais de 30 centímetros. Então ele falou uma coisa muito bacana que eu nunca esqueci, nunca mais na minha vida eu esqueci. Ele disse o seguinte: Nós, designers, arquitetos e projetistas, temos a mania de ter como é? A mania da medida certa, mania da medida correta. Porque a gente faz levantamento uma vez e, mesmo assim, que a gente fala para o marceneiro que é para conferir a medida, nós nunca conferimos a medida. Eu digo: É verdade. Pronto, depois disso. Mas é aprendendo na dor mesmo. Aí eu
Foi na
aprendi
dor.
realmente no bolso. Foi
É.
cruel.
Aí acaba assim, a gente tem a empatia de ter essas experiências e não ficar só pra gente, né? Passar para outras pessoas que isso faz um mercado melhor. Profissionais melhores no mercado valoriza melhor o nosso mercado, né?
Sim. Ei,
Eu.
travou aqui.
Travou?
Pronto. Destravou, vai.
Pronto. Dando andamento. Acontece. Tu pagou tua internet? Pagou? Isso não vai pular, não. Eu vou cortar.
Cortando não bota nos negócios que é. Como é?
No making of.
Nos dias de gravação. É.
Eu vi na live que tu falou que tava com a mensalidade atrasada.
Eu falei que tava atrasada. O pessoal não acredita, por isso que a putaria é minha. É
Eu
isso.
acredito. Foi, vamos lá.
Sim.
Retomando aqui. Esse 4G tem que ser muito bom, viu?
É
É.
o 4G mesmo que eu tô usando.
Então. Pois é, então eu acho que essa iniciativa que a gente tem e que alguns outros fazem de dar uma palestra, de dar uma aula online, passar um conhecimento, eu acho que isso agrega para a profissão, para um mercado novo e para os nossos clientes. Eu acho que isso também é bacana que a gente não tem aquela coisa de guardar. É, as ideias, o conhecimento e as experiências. Eu não sei onde foi que eu assisti ou li isso, mas alguém falou que quanto mais você se engaja no, nas redes sociais, no seu site, algum canto, você faz um blog onde você dá dicas, você bota um post com a dica de alguma coisa, você atrai as pessoas para você porque você já tá dando alguma coisa. Tá se doando, né? Antes de querer algo em troca. Eu acho que foi o Léo que falou isso, mas eu não lembro muito bem.
Eu acho que foi ele também. Eu fiquei quando eu comecei essa história de fazer podcast, quando tu lançou teu, eu falei até pra Sâmia. Eu disse, Sâmia, a Luciana lançou o dela, o Adeuto lançou o dele. Eu tava com essa ideia de lançar o podcast. Só que eu fiquei com medo de fazer o seguinte, do que eu falasse, por exemplo, sobre alguma dica de apartamento, sobre alguma dica de projeto, né, e tudo, e sobre o que eu mais gosto de falar, que são dicas para os alunos. Eu fiquei com medo de lançar o podcast e o cliente me escutar e ele não escutar do jeito que é para ser, entendeu? Eu não sei se tu consegue me entender, assim, se ele achar assim, por exemplo, como cobrar? Gente, eu morro de medo do cliente achar que, sei lá, porque eu falo para os alunos o seguinte, e é o correto, o cliente tem que pagar absolutamente tudo que você está fazendo naquele momento que você tá trabalhando para ele, porque nada daquilo está sendo de graça. O cliente também tem que entender isso, né? A gasolina que você tá indo visitar o cliente, ele tem que
Sim.
pagar. O tempo, porque eu já escutei absurdo sobre isso, porque o cliente, nossa, mas você vai. O último projeto eu escutei isso. Achei um absurdo. Mas uma horinha você vai cobrar só porque você vai estar aqui falando umas coisas de um projeto que eu já fechei? Falei, é lógico, porque essa uma horinha, e eu falei desse jeito, que eu já tava tão de saco cheio e era um projeto comercial, sabe? Eu já tava dando, sabe? Eu disse, vou cobrar, sabe por quê? Porque essa uma horinha que eu tô conversando com você ali, eu poderia estar lá na minha casinha, no meu computador, renderizando um projeto, trabalhando para uma outra pessoa. Mas não, eu parei e tô aqui conversando com você, dando as diquinhas que você acha que são diquinhas. Eu falei desse jeito. E ele levava tudo na brincadeira, sabe? Achava que eu tava brincando. Ai, essa mulher vai me matar um dia, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu desisti e passei, porque eu não aguentava mais. Mas assim, eu disse que eu demiti meu cliente. Eu falei que eu demiti meu cliente. Foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida. E
Eu acho que eu
fiquei
vi
muito
esse teu
feliz.
post de demissão
Pronto.
de cliente.
Pronto. Foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida e eu fiquei muito feliz. Nossa, como eu fiquei feliz. Enfim, então eu fiquei com medo de lançar podcast, lançar vídeos e tal, justamente porque eu tinha medo de como o cliente iria me ver. E eu comecei a perceber que ele queria aquela história que tu falou, ele queria ver mais do que projeto, ele queria ver quem eu sou, como é que, o que é que eu acho, o que é que eu penso das coisas, né? Então foi por isso que eu comecei a dar as possibilidades de comunicação dentro do meu Instagram.
É. E eu acho bem legal assim que tu usa muito nos teus posts grandes textos. E as pessoas têm muito medo de escrever, né? Até por falta de tato com a escrita. E outra coisa que eu vejo
Pode falar.
muito No meu perfil, quando eu posto foto onde eu apareço, o engajamento é muito maior. É o cliente vendo o profissional, não só uma renderização, uma visita à obra, um projeto entregue, mas e o designer que faz isso, quem é, né? Quem é o Adeilton Rodrigues no jogo do bicho?
E eu diria mais, eu digo que se tu começasse a postar as coisas que tu faz em questão de hobby, porque às vezes eu vejo tu postando de vez em quando aqui e acolá, que tu cozinha, que tu faz isso, aquilo. Não, tu gosta muito de colocar a parte do trabalho. Eu comecei a perceber também que o cliente gosta dessa, de ver que o profissional é humano. Então, ele tem um momento, lógico, você não vai colocar um negócio lá, você bebendo, curtindo, coisas assim. É que
Uma
nem
foto
eu
de
tava
sunga na
comentando,
piscina,
que nem o que a Ana. É, nada a ver, né?
né?
Então, é aquela coisa da live sobre a colocação. Tem coisas que fica para o Adeilton pessoal, mas tem coisas do pessoal Adeilton que pode ir para o profissional. E isso cria muita empatia com o cliente, né? Então, comecei a perceber essa questão do que é comunicação para o cliente. Será que são só projetos?
Pois é.
Né? Acabei percebendo que não.
Uma amiga minha, ela me pediu para eu fazer uma live no Instagram do escritório, fazendo uma comida que eu gosto muito de fazer e ela come quando ela vem aqui em casa. A Lisiane, tu conhece? A Lisiane do Hugo. Faz um arrumadinho, aí tu faz uma live, ensina como é que faz um arrumadinho, mas faz no profissional, cara. Aí eu disse, vou fazer. E meio que eu fiquei meio com o pé atrás ainda. Eu ainda tenho uma resistência sobre isso, né? De mostrar muito assim, intimidade. Que não é uma intimidade, na verdade, mas é uma parte que faz parte do Adeilton, que é humano, que faz parte do design interiores, se junta tudo e é uma só pessoa. Mas aos pouquinhos tu tá vendo que eu boto lá uns postezinhos de vez em quando aqui na área externa com a minha esposa, então, né? Mas é bem pouquinho ainda, ainda é muito tímido, tenho muito que melhorar nisso.
É verdade, até porque, por exemplo, tu vai fazer o arrumadinho e tu coloca lá. Daí tu tá passando, porque eu não sei se tu sabe, eu acredito que sim, né? Mas o que que eu faço nos meus stories? Eu coloco, faço os stories. E os stories que estão lisos, assim, que não tem texto, que não tem nada, são raros, mas alguns eu deixo sem nada. Mas eu digito várias hashtags, e afasto para o lado para elas sumirem. Porque as pessoas também procuram nos stories as hashtags. Então imagina, tu coloca lá, hashtag arrumadinho, hashtag não sei o quê, hashtag não sei o quê, nanana, e esconde, porque não precisa daquela 800 milhões de hashtags no teu. Nos teus stories. E daqui a pouco aparece que uma pessoa tá lá procurando arrumadinho, então, pá, aí aparece o Adeilton fazendo arrumadinho. Putz, olha, tem um cara aqui ensinando. Nossa, ele é design interiores. Caralho, que massa. Olha, ele é arrumadinho, ele é design interiores, eu tô precisando de um projeto. Vou fazer com ele.
É
Foi a
isso aí.
cada que eu comecei a perceber, entendeu? Questão de maquiagem e tal, nananã. Eu comecei a colocar algumas hashtags, porque eu fiz o ateliê da minha prima, e eu. Desse ateliê da Brenda, eu já captei 4 clientes. Eu tô na quinta agora, na verdade.
Olha aí.
Então, assim, e tudo hashtag nos stories. Por quê? Porque a pessoa vai olhando os stories, nossa, ela tem uma filha. Olha, ela gosta de fazer isso, ela gosta de fazer pão, ela gosta de fazer não sei o quê. Olha, eu me conectei com ela.
Massa.
Porque existe uma pessoa ali, não existe só projeto, renda, que você estava falando, né?
Pois é, e essa ideia de ir além dos projetos é o que a gente sente hoje de mais humano nas pessoas, né? Que ela tá te vendo, ela sabe o que é que você faz e o que é que você gosta, que você tem um livro que escreveu, um podcast, então isso vai agregando na comunicação. E a gente vê que tem muita gente que sai da universidade. Eu vi alguns que, tipo assim, só pensavam em ter o render perfeito. Olha, eu quero ser o melhor cara do render que faz a iluminação que você vai olhar e não sabe se é um projeto ou se é a casa da pessoa. E eu dizia para essa pessoa, olha, um designer de interiores, ele é muito além do render. O render, na verdade, ele pode até ficar para o último caso. Às vezes ele não é nem necessário num projeto, né? Claro que depende do projeto. E as pessoas ficam atrás disso. Ah, que eu tenho que ter fotos muito perfeitas, num ângulo muito bom. E não aparece, não escreve, não descreve um ambiente, não fala do processo criativo, das influências que tem dentro daquele projeto. Assim, não bota a cara, né? Então a gente só vê uma imagem e não vê quem é a pessoa.
É, as coisas que eu falo para os alunos, o designer de interiores, que ele está muito preocupado com o projeto executivo perfeito, com, sei lá, essas coisas de projeto. O designer de interiores está muito preocupado com isso, ele vai ser apenas um designer de interiores. Então, ele vai ser uma pessoa excelente atrás de uma tela, seja de computador, seja de uma televisão gigantesca, para poder você ver os detalhes do projeto, fazer o melhor projeto executivo do mundo. Nada além disso, né? Então, eu costumo dizer que a galera precisa ser designer de interiores, psicólogo, precisa ser professor, precisa ser, sei lá, várias
vendedor,
coisas. Precisa ser
comerciante.
Aí, vendedor, se você não for vendedor, aí realmente você fica atrás de uma tela, que é a melhor coisa que você faz. Porque a pior coisa... Olha, eu já vi gente apresentar o projeto... Imagina, na planta baixa de um quarto. E aí tem a cama, o guarda-roupa, dois meses de cabeceira. Eu ia falar criado mudo e não pode falar criado, gente. É,
não,
cabeceira.
Pode não, tá?
É, a cama, duas mesinhas de cabeceira. É verdade. E o guarda-roupa. E o, sei lá, de repente o móvel da TV. Aí a pessoa apresentava bem assim, ó. Essa aqui é a cama, e tem uma cama aqui, duas mesinhas de cabeceira. Aí tem o móvel da televisão e aqui é o armário, o guarda-roupa. Aí eu, tá. A sorte foi que a pessoa apresentou antes, era um projetista, né? Aí eu disse, tá, olha, é o seguinte, quando tu for apresentar o teu projeto para uma pessoa, o teu projeto de design de interiores, não, independente disso, né? Tu não tem que dizer o que, que é cada coisa, porque ele já tá vendo isso. Ele tá vendo que é uma cama, ele tá vendo que é uma mesinha de cabeceira, ele tá vendo que é um móvel da televisão, ele tá vendo que é um armário, ele tá querendo saber o motivo de cada um daquilo.
O além
que
daquilo.
É daquele jeito, por que que não é assado. Por que que a cama é desse jeito, por que que a cama não é assado, por que que não tem espelho, por que que tem espelho, por que que o espelho tá desse jeito. E uma das coisas que eu percebi, eu não vou mentir, mas eu percebi esse ano, aliás, final do ano passado, que importa muito o que o espelho está refletindo. Eu não vou mentir que eu nunca tinha percebido isso. Eu colocava o espelho num lugar aí que era pra, sei lá, de repente pra pessoa se ver toda e tal. E eu vi isso num projeto, acho que foi de casa cor de algum país, não foi do Brasil, em que você entrava e o espelho estava refletindo a vegetação do lado de fora. Então era um ambiente, pois era uma coisa meio fechada. Só que só tinha abertura atrás nas costas da pessoa. Então você entrava e já via o que tinha atrás. Então era muito importante que aquele espelho estava refletindo. Gente, que. Porque se não tivesse aquele espelho, eu só iria abrir a porta, olhar e sair. Não entrar para ver o todo, né? Então, assim, são realmente coisas que você vai pegando e.
E a gente está num
isso
aprendizado.
É interessante.
Todos os dias
constante.
A gente tá aprendendo uma coisa nova. Eu fiz no ano passado projeto de um bar onde a gente tinha que pensar onde ia ficar o espelho, o que ia ter atrás do espelho, porque as pessoas querem tirar selfie no espelho. Então a gente já pensou num painel que ia estar atrás do espelho para refletir o nome do bar, que estava invertido, que ia sair no nome certo no espelho, já para fazer a divulgação do bar sem querer. Então, assim, o espelho, a importância de um espelho num projeto de um bar.
É, com certeza. E são essas coisas, assim, que a gente vai pegando, que se alguém me perguntar hoje sobre espelho, eu vou falar justamente isso, porque é que você quer que seu espelho reflita, né? Ah, quero só meu rosto. Aí, então tá bom, então tá bom. Tá certo, então você vai botar aqui e tal. Agora, se no seu conceito de projeto você tem um ambiente muito enclausurado e você quer que dê aquela sensação de amplitude, de repente, assim que a pessoa entrar, o espelho já está refletindo uma outra coisa que dá uma sensação melhor.
Uhum.
E aí dá vontade de entrar realmente, de entrar no ambiente. E essas coisas a gente vai pegando e vai conseguindo passar essas coisas para os alunos, que eles já vão vindo com essas. Vão vindo. Eles vão vir com essas. Com essas perguntas e tal, e você consegue dar esses pitacos,
esses,
né?
Esses macetes. Assim.
E quando você faz isso no Instagram, que é o que tá mais presente hoje, né? O cliente olha e fala, nossa, ela tem sacada.
Ela manja. É, essa menina manja, de espelho.
Entendeu? Oh, nossa, essa menina sabe. Manja de comunicação. Ela tá indo atrás sobre comunicação. Ah, ela tá indo atrás sobre psicologia. Legal. E tudo, né? Então, quer dizer, o cliente vai realmente ver além disso.
Uhum.
Nós temos clientes que têm alguns problemas específicos, né? Então, aí eu tive dois clientes nessa caminhada aí, que elas duas se abriram de uma forma muito bacana, muito interessante, porque elas viram realmente essa questão da conexão e viram como que eu me relaciono nas redes e tal, e elas viram que eu tava realmente entrando nessa parte mais da psicologia e tal, nananã. Então elas se abriram de uma forma que durante todo o processo de projeto elas não tiveram, assim, acho que estavam realmente esperando o momento oportuno e estavam querendo realmente saber se eu tava nessa pegada de psicologia mesmo, né?
Uhum.
E no final se abriram, falaram coisas assim que problemas realmente pessoais e problemas de saúde e tal, que geralmente as pessoas, esses tipos de problemas, elas não gostam muito de falar, né? Eu achei incrível. Quer dizer, tudo que eu tô fazendo realmente reflete de alguma forma ou pro cliente, ou pro aluno, né? Ou até mesmo pro nosso meio dos designers.
Né? Eu acho que a aproximação que as pessoas têm com a gente, ela é um reflexo do que a gente dá para elas, né? Então, quando a gente é muito fechado, a gente não atende o telefone, a gente não responde as mensagens, a gente não é uma pessoa aberta para um diálogo, para tirar uma dúvida. Enfim, a gente, é claro que tudo tem limite, né? Tem alguns clientes, umas pessoas que me ligam um dia de domingo, que é uma coisa que não é urgente. Eu já pergunto,
sim,
é urgente? Não. Então amanhã a gente resolve. Acalma teu coração.
Uhum.
A gente sabe que eles são muito imediatistas, né? Tá com a dúvida,
sim,
tá? Mas claro que quando você dá abertura, aproximação pra eles, é isso que a gente cria. A gente cria um laço com os alunos e os clientes de uma forma que eles se abrem de uma forma que fica até mais fácil de projetar. A gente vai entender melhor essa pessoa, as suas angústias, seus anseios, seus problemas de saúde. Eu já tive num cliente que ela me chamou lá e ela tinha um outro profissional que não gostou, me encontrou e me chamou lá para ver se eu resolvi o problema. Ela tinha rinite aguda. E o projeto do quarto dela era todo ripado horizontal. Ou seja, uma maravilha para juntar poeira, né? E o quarto,
nossa,
era muito escuro. Tons escuros, cinza, preto, amadeirado mais escuro. E além do problema de saúde, ela tinha... Deixa eu me lembrar. Era uma fobia de alguma coisa, assim, quem não gostava de lugares muito escuros. Ela se sentia mal, apertado, algo assim, mas não era claustrofobia, não. E ela me chamou lá pra conversar. E, tipo assim, eu cheguei lá do nada, sem saber da história, mas eu fui mais aberto pra ela. Olha, fale o que é que você tem, o que é que você precisa, o que é que lhe aconteceu. Eu acho que ela tava tão sensibilizada com o projeto que ela não gostou, e foi a primeira coisa que ela falou: olha, eu tenho um problema de saúde, eu tenho um problema de um acompanhamento médico e tudo. E ela foi se abrindo de uma forma, e eu ouvindo, E você sabe que a gente tem que ser muito ouvinte também, né? A gente fala pra
Com
caramba,
certeza.
mas o que a gente tem que ser de ouvinte é muito importante.
É,
E
principalmente no começo, né?
que é onde tudo se inicia, né? O cliente está lá com as suas ideias, com seus problemas e chama a gente para resolver. Mas é isso, a gente quando tem uma abertura maior, quando a gente se expõe, quando a gente mostra quem a gente é, com podcast, com posts no Instagram, com blog. Meu blog até que tá bem ruinzinho, preciso escrever mais algumas coisinhas lá. Isso atrai pra gente algumas pessoas que vão se sentir bem de conversar com a gente, né? Não é uma pessoa trancada no seu mundo, ali dentro do seu escritório, com só fotos e não fala, não dialoga, né?
Essa questão do blog, eu também dei uma parada, mas semana passada veio uma pessoa, um aluno, né? E disse assim: eu dei uma parada porque assim, eu gosto de escrever, mas eu não fico esperando no blog, no caso, né? Eu gosto de escrever, mas eu não fico esperando ninguém comentar. Porque eu acho que é uma leitura muito rápida, eu não gosto de escrever muito no blog, eu quero que a leitura seja mais breve possível. E aí vou escrever aqui e tal. Só que nunca ninguém comentou para mim no pessoal, entendeu? Veio para mim no WhatsApp e disse: ó, teu blog tá legal e tal, não sei o quê. E aí, isso, eu não vou mentir que isso foi me desestimulando um pouco, né? Sobre em relação a escrever e tal. E aí, na semana passada, veio um aluno e disse bem assim: nossa, adorei seu blog, eu li todos os artigos. Uma pessoa só,
E te desarmou.
foi o suficiente. Eu disse: se uma pessoa só for o suficiente, pô, vou começar a escrever na próxima semana de novo. Porque eu ficava pensando a mesma coisa do medo da criação do podcast, né? Como é que o pessoal vai me ver depois que eu começar a falar coisas que muitas pessoas, muitos profissionais não têm coragem de falar? Porque eu tenho vários outros, já tenho vários assuntos para falar, né? E vou saltando aos pouquinhos, quando for dando, né? Porque essa pandemia aí acabou dificultando a vida de todo mundo, né? Aqui eu tenho um tornado mais conhecido como minha filha, que ela literalmente é um tornado. É difícil, viu? Ela tava até aqui na porta aqui olhando para mim e eu pedi para fazer silêncio, pelo amor de Deus.
Eu tava vendo tu olhando meio assim, ó, falando e olhando, eu
É,
disse, eita,
fazendo
lá vem.
assim.
Daqui a pouco tá tudo rodando aí dentro do
Pois
quarto.
é, aí com certeza, viu? Não duvide não, porque hoje ela se atrepou na mesa e jogou a cadeira em cima da mesa e colou. Eu acho que ela colocou uma outra cadeira em cima da cadeira e conseguiu alcançar o maleiro do meu guarda-roupa e pegou os cremes e tal e usou tudo nas bonecas dela. Mas enfim, aí eu tô voltando aos pouquinhos por conta disso, né? Porque como eu sou mãe, vírgula, solteira, que não existe mãe solteira, né? Mãe, vírgula, solteira, então não tem ninguém pra me ajudar, né, com ela. Então, aí se vira nos 30.
É na
Do
raça.
jeito que dá, do jeito que eu falei, ó. Tá voltando aos poucos do comércio, mas a escola não voltou. Então, quando der pra ir, dá. Quando não der pra ir, não dá. Entenda,
É verdade.
né?
É isso. É uma pandemia aí que não deixou as coisas muito fáceis pra gente, não. Eu acho que pra todo mundo, em geral, né? Muito poucos assim que não tiveram algum problema, mas em geral, pra quem tem mãe, pra quem tem filho, tem pais idosos, que cuida de alguém, né? Eu ouvi uma frase que, tipo, eu acho que era assim: quem tem um filho tem uma preocupação por muitos anos de eu não posso deixar essa pessoa morrer. Você cuida de uma pessoa por muitos anos e a preocupação ela não pode morrer. Pelo amor de Deus, você tem que cuidar de uma forma e é muito difícil.
É difícil, viu?
E
Porque
ainda.
quando o tempo vai passando e você vai pensando assim, pô, passei por uma fase, né? Agora a próxima fase vai ser melhor. Só que eu costumo dizer que é como se fosse o Super Mario. Você passa por uma fase, a próxima fase é pior ainda. É pior ainda e é pior ainda. Eu achava que quando ela não andava, tipo, putz, Meu Deus do céu, tomara que chegue logo a fase dela começar a andar, dela começar a andar. Aí agora que ela tá andando, meu Deus do céu, eu vou abrir a cesárea e vou botar essa menina de volta porque eu não aguento mais, ela mexe tudo.
É,
Eu,
agora tá
aí vai crescer
escalando,
mais um
meu amigo.
pouquinho. É, aí vai crescer mais um pouquinho. Aí vai dizer assim: mãe, eu vou fazer o um trabalho na casa da minha amiga. Tá, mulher, diz logo qual é a balada que tu vai, né?
Me engana não, que eu já usei essa.
Essa aí eu já.
Pois é.
Ei, liga tu, que se tu ligar, minha mãe deixa.
Olha aí, designer, com podcast, com a filha, com pandemia, meu amigo, e ainda ter força para criar um programa, para escrever, para dar dicas, meu amigo, é para aplaudir com os pés, né? Porque a mão tá dando like.
A mão tá segurando o menino, tá querendo pegar as coisas.
Eu digo pra Juliana que
Mas
quando a
é
gente
isso.
tiver um filho, a primeira coisa que eu vou comprar é uma coleira. Você tá doido? Vai comprar uma coleira? Rapaz, deixa o menino solto e eu vou dando corda, que nem pipa. Quando for ruim, eu puxo e aí volta pra cá.
Não, mas quando você não é mãe, é bem disso mesmo. Quando
É.
você não é mãe, você acha que você idealiza um bocado de coisa. Eu idealizava assim, quando a Laura nasceu, eu tava grávida. Quando a Laura nasceu, ela não vai usar bico, porque bico deixa os dentes assim, assim, assim. No primeiro choro, a primeira coisa que eu vi foi socar o bico lá na boca dela, pelo amor de Deus, para de chorar.
Toma.
Muda, 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 muda. É.
É verdade.
Primeira coisa que a Juliana vai fazer, pelo amor de Deus, cadê aquela coleira que tu disse que ia comprar?
Pois
Vai
é.
ver.
Eu acho que se a gente for falando aqui é assunto, viu? É muito assunto. Eu acho que o nosso tema que ele foi bem abordado das nossas iniciativas, nossas loucuras às vezes. Penso assim, para que eu vou criar um podcast, meu Deus? Tá pouco, né? O trabalho tá pouco, os problemas tão pouco,
É,
as
agora.
dívidas tão pouca e eu ainda vou criar uma coisa nova aqui para mais essa vontade que a gente tem de passar um conteúdo, uma sabedoria, uma experiência, uma dica é mais forte que a gente, né? A gente não se aquieta. A gente
Com
precisa
certeza.
estar em ação, dando uma palestra, dando uma aula, escrevendo alguma coisa. E isso faz parte do nosso DNA, que gosta de expor essas nossas aventuras. E eu não tenho nenhuma vergonha disso, nem medo. Eu escrevi até na live de vocês, foi ontem com a Loriana, né?
Mas de
Ontem a gente
ontem.
foi. E que eu sempre digo nas palestras que eu era, entre aspas, gago, que eu ainda sou, na verdade. Só que eu criei alguns artifícios para dominar, porque eu não tinha dinheiro na época de ir numa fono, de estudar isso, vim da favela,
Mas era
enfim.
muito, muito gaga.
Era muito, muito de não consegui ter uma conversa dessa com você.
Nossa.
Longe, distante, não precisa nem estar perto. Só de saber que ia ter uma comunicação, uma conversa, eu já travava. Tu já
Caraca.
viu o disco, o disco, ó, o filme O Discurso do
Revela
Rei?
a tua idade, não?
Como é?
O disco, não.
O
Revela a
Discurso
tua
do
idade,
Rei?
não. Falando de disco aí.
Não é? O Discurso do Rei é um filme que fala eu acho que é Jorge V, o pai da Elizabeth, assumiu o trono no lugar do
Sim.
irmão que arregou, renunciou, né? Abdicou do trono e ele era gago. Imagina você ser
Ah.
rei em 40, 40 e alguma coisa, que tudo era via rádio. E ter que falar, ter que discursar pro público e tudo mais. Ele era travado, procurou uma pessoa que ajudou ele e ele achava que essa pessoa era médica, mas ele nunca falou que era médico. O cara era ator, mas ajudava com a dicção. Aí foi uns bizus que eu vi desse filme que eu pensei, caramba, eu fazia tudo isso há 20 anos atrás, sozinho. Tipo, você tem uma consoante que não consegue falar. Tipo, casa. CA, pra mim, é muito difícil de falar. Casa. Eu penso.
Até hoje?
Até hoje. Eu penso numa vogal, tipo A, casa. Só que eu não falo a vogal. Eu penso e falo casa. Eu penso A e falo casa. Aí eu não travo na
Que
casa.
louco!
É louco mesmo. E eu sempre falo isso nas palestras e nos cursos com os alunos. Eles olham assim e falam: cara, me observe por 10 minutos que você vai ver. Ele gaguejou ali. Porque eu entrego onde é o bizu. Olha, eu vou gaguejar nessa palavra aqui. Então vocês vejam. Tipo, eu disse vejam agora porque eu pensei em observem e não consegui falar. Aí eu falo vejam.
Ai, que nossa, que louco,
É
cara.
louco, é louco.
Era
E
pra
esse...
se dar curso sobre isso aí.
e na nossa profissão é primordial ter uma comunicação boa. Imagina, eu vou conversar com o cliente, vou falar, argumentar do projeto e tudo daquilo e eu não consigo. E eu acho que teve
Nossa,
uma
mas
moça lá que ela até me segue também, é a Júlia. Sempre conversa comigo, responde lá os stories. Acabou de se formar, eu acho. É recém-formada. E ela tava dizendo lá que ela fala
Isso.
muito baixo, né? Ela fala baixinho e
Sim,
tem medo de
ela
falar
tem
baixo.
vergonha porque ela fala baixinho. Voz de criança e
É,
tal.
pois é. Mas eu acho muito legal ter essas pessoas da nossa geração. Assim, da nossa geração não, né? Porque tu é da geração dos 30 anos, eu já sou quase da geração dos 40 anos. Mas da nova geração dos designers de interiores de Fortaleza, digamos assim. Que tem a iniciativa de criar esses artifícios e ferramentas para abrir mais o nosso mercado. Não tem nenhum mistério de falar de quanto cobra, de como se cobra, né? Uma coisa assim que é plantada desde a universidade, né? Olha, ninguém sabe quanto custa um serviço. E meu Deus do céu, como é que eu vou sair? Como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou numa loja de iluminação? Como é que eu vou chegar lá se eu não me formei ainda? Então, essas coisas, velho, vai na cara dura e fala: olha, eu vim aqui para aprender. Pode me ajudar? Leva alguma coisa para anotar? Pede. Vai numa marcenaria, pede ajuda. É assim que acontece. Você precisa se relacionar com as pessoas. A maioria das coisas que eu sei hoje de gesso, elétrica, de detalhamento, eu aprendi com gesseiro e eletricista.
Pois é, mas eu também, muita coisa que eu sei hoje foi aprendendo na raça mesmo, porque um dia desse eu postei o meu executivo, meu primeiro executivo, do meu primeiro cliente, da minha primeira cliente, no caso. E era horroroso, o luminotécnico, pelo amor de... E hoje o pessoal tem, até porque na minha época, acredito também na tua época, a gente era muito difícil a gente ter contato com o computador, então a maioria das coisas eram feitas à mão. Então se fosse para fazer um executivo feito à mão, eu fazia. Só que como o tempo, ninguém vai pagar, aliás, não vou dizer ninguém, porque tem gente que paga, mas o meu público não é um público que vai pagar que eu faça um projeto executivo à mão, porque quanto mais tempo eu demoro, mais ele vai ter que pagar.
É
Né?
verdade.
Eu sou bem clara em relação a isso, em relação a custos e tal. O pessoal brinca dizendo que eu tô. Pronto, a Luriana disse que eu vou ser o Silvio Santos, porque eu não gosto de perder dinheiro e realmente não gosto. Se eu tô fazendo negócio, eu vou ter que cobrar por aquilo. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que está sendo cobrado. Então, e isso foi amadurecendo com o tempo, porque eu saí da faculdade, eu não vou mentir, eu não sabia fazer um bom projeto executivo. E hoje eu digo mais, você não precisa saber fazer o melhor executivo do mundo. Você só precisa saber colocar as informações corretas e só. As corretas e suficientes. Pronto, só. Fim. Não tem mistério.
Algumas estagiárias do escritório, eu não sei quem foi na época, mas a gente estava com uma obra grande para entregar e ela se amarrando do detalhamento, sabe? Que tinha botar as achuras, que a linha tinha que ser grossa na frente, fina atrás. Que minha filha, a obra vai começar amanhã. A gente precisa de cota, especificação de texto, E é isso. E ela olhou assim, nossa, é assim, é. E se a gente precisar de algo a mais, a gente vai acrescentando durante a obra. Tem hora que o dinheiro é pouco do projeto, então tem que ganhar rápido. Meu pai sempre dizia, dinheiro pouco tem que ganhar rápido, porque quanto mais tempo você passa, mais custo você tem. E assim, voltando para o render e do executivo, essa coisa assim que precisa ser aquela coisa linda, numa prancha maravilhosa, e com render, com luzes, com arvorezinhas balançando, com o tempo, vai aprendendo, meu filho, você não vai ter tempo para isso.
É verdade. É o que eu falo também. Ou vai, eu quero ter o melhor render, que nem tu falou, né? Eu quero ter o melhor render e tal, não sei o quê. Gente, render, tudo bem. Você vai fazer um espelho, você tem que dizer que ali é um espelho. Então você tem que criar o
O
reflexo dele.
reflexo.
Pronto. Aí, sei lá, outra coisa. Eu acho que o que mais pesa é isso: é o espelho e a luz. Se você tá dizendo que ali tem uma luz e você quer mostrar ela ligada, você tem que mostrar que ela tá ligada. Pronto. No mais, não tem que existir uma competição de que quem é o melhor render e tal. O cliente tem que entender que aquilo ali é um espelho, que ela é uma luz e ela luz está ligada e ela vai funcionar mais ou menos daquele jeito no ambiente. Pronto, o cliente está morto de feliz.
Exatamente.
Amor de feliz. Eu não perco tempo, eu não vou mentir. Foi o que eu falei na última aula. Eu não perco tempo.
É, e
Perco não.
assim, eu penso muito em ter uma outra máquina mais potente, não é para fazer um melhor render, é para só para ser mais rápido mesmo.
Sim, é a mesma coisa que eu penso também. Porque a maioria dos. Eu configurei vários materiais, e eu uso vários materiais do V-Ray também, do próprio V-Ray, que ele tem alguns configurados. E
Sim.
pronto, eu coloco o que eu acho mais adequado
Uma
e pronto, e
biblioteca já
acabou.
prontinha do
Já
que a
era.
gente mais usa de reflexo, de espelho bronze, de espelho prata e,
Ai, já
né?
era. A outra coisa que eu também não gosto é de enfeitar demais as coisas. Ah, os que tu me vê, os que tu vê mais enfeitado é porque realmente a Bel, ela adora essa questão do detalhe. Já eu não gosto. Quem me conhece sabe que eu não gosto. Se aqui tem um móvel, eu penso no que a pessoa pode colocar ali de funcional. Ela vai colocar o quê? No móvel da TV, ela vai colocar a televisão, vai colocar um receptor de TV a cabo e fim. Morreu, é isso que ela vai usar. Pronto. O que ela vai colocar ali em cima, se é um caderno, se é um vaso, se é sei lá o
Um
quê, uma
cavalo de
xícara e tal.
cerâmica.
Não importa, isso aí é com ela, isso aí depois ela resolve.
É.
Porque quanto mais você coloca, eu penso assim, quanto mais objetos você coloca dentro de uma cena, mais você quer ditar ao cliente qual vai ser o estilo dele. O que é que ele vai precisar colocar ali? E eu acredito que você tem que deixar o cliente bem livre na hora que ele vai produzir o ambiente dele, né?
E dependendo da relação que você tem com o cliente, isso dá um problema, porque o cliente vai achar que aquilo vai vir com um projeto. Olha, é complicado. Mas, Raíssa,
É um bocado de coisa que você vai pegando ao decorrer da vida.
a gente vai aprendendo, que a gente é sabido.
Né?
Pô. Vamos começar agora o nosso quadro aqui, é o quadro Do It Yourself. O nosso quadro Do It Yourself é onde a gente indica um livro, um Twitter, um Instagram, uma viagem, um canal no YouTube para os nossos ouvintes pesquisar, ler, se reprogramar para uma viagem. E Ladies First, quais são suas indicações aí para o Do It Yourself?
Pronto, eu ultimamente, né, como eu te falei, eu estou passeando muito na questão da psicologia e do marketing. Então, como eu estou muito apegada agora a essa questão do marketing e tal, que eu estou aplicando muito no meu Instagram, eu estou seguindo duas páginas que eu acho que são incríveis, que é a da Brand Lab. E a outra, que é mais para questão realmente feminina e tal, mas também dá dica para todo mundo, né? É a Girl Power Digital. Girl Power Digital.
É no Instagram.
Os dois estão no Instagram. E essa da Girl, ela é mais realmente voltada para empoderamento feminino, né? Mas é empreendedorismo, marketing, posicionamento digital e dá para todo mundo pegar coisas lá. A da
Massa.
Girl, ela é legal porque ela tem vários e-books. e-books, na verdade, né? Ela tem vários e-books disponíveis para você ir vendo, e a gente sabe que os e-books é alguma coisa assim a mais para você comprar no finalzinho. Mas dá para filtrar muita coisa.
É aquela coisa, você dá com a mão e pega com a outra, mas faz parte do comercial, rapaz. A pessoa já tá te dando uma coisa ali. Ela vai te cobrar alguma coisa no final, ou então vai pegar teus dados aí para te mandar algumas propostas, mas faz parte do jogo.
Não tem como. Aí tem um livro que eu li, ele é muito, 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 muito bom. E parece assim, ele foi escrito, na verdade, em 2018, se eu não me engano. Acho que foi 2018. Que é do Renato Mendes e do Rony Cunha Bueno. Esses dois caras, eles trabalhavam na Netshoes. E eles juntos desenvolveram o livro chamado Mude ou Morra. Ele foi feito em 2018, mas parece que foi para hoje. Justamente para a época da pandemia. Nossa. Tem coisa assim que é incrível, né?
Eu li
esse livro em 2019 e ele fala justamente do quê? Por exemplo, a Netshoes, ele fala da questão da evolução da Netshoes, que era uma loja física, e hoje é apenas uma loja digital. Aí eles falaram de várias empresas, né, de várias marcas, o que, que elas fazem para ganhar advogados, vamos dizer assim. A Netshoes uma vez enviou um cliente uma vez pediu um produto e o produto não chegou no dia. Que aí o cliente reclamou porque aquele produto era pro Dia dos Namorados. Aí foi o que a Netshoes fez. A Netshoes pegou, enviou o produto junto com um buquê de rosas, com cartão, com chocolates e tal, pra namorada dele.
Caramba!
Reverteu totalmente o cliente. Então, assim, eu acho massa isso, porque tem a questão da psicologia, né? Que o ser humano tem três fases da psicologia, que é o momento que você é criança, o momento que você é adulto e o momento que você é pai. O momento que você é o pai é o momento que mais explode, que você não quer saber de nada, a culpa de tudo que tá acontecendo é sua. Então foi o que aconteceu com esse cliente. Ele tava no estágio de pai e tava culpando a Netshoes por tudo. A Netshoes conseguiu converter aquele momento pro momento criança de novo, e o cara hoje é advogado da marca, com certeza.
Advogado da marca.
Nossa. Esse livro é muito, muito, muito bom mesmo. A leitura é muito rápida, muito simples, é bem informal também.
Já vou procurar para eu ler.
O meu livro é massa. Ele tá todo riscado, né? O legal do livro impresso é porque você consegue riscar e pegar as páginas.
Uhum.
E eu vou ler, eu vou assistir esse. Eu até coloquei no meu computador aqui, esse O Discurso do Rei. Eu vou assistir esse filme.
O Discurso do Rei. É, assim, eu acho muito legal, assim, a história humanizada. Claro que tem a parte do romance, é um filme, né? Eles vão tentar vender o filme mas a história antes de ser rei, o sofrimento que ele tinha. Peraí, Anitta, só um minutinho aqui, que ela tá miando aqui.
Vixe, também tem uma filha, né? Então...
Né? Você quer participar do podcast? Quer? Agora você não mia, né?
Oh, meu Deus! Oh, meu Deus!
Pronto. Gatinha na sua caminha. Pois é, é um outro assunto que eu penso nesse filme, é quando a gente vê posts no Instagram ou em outro canto, que a gente vê a imagem, mas não sabe da realidade atrás disso, né? E as pessoas estão doentes com isso, que pensa que a vida do outro é perfeita, ou que os projetos do outro é perfeito, ou que as viagens dos outros é perfeito, mas não sabe o que é que tem atrás daquilo, né? Então, o que foi que aconteceu com o rei antes dele assumir o trono? Mas é bem legal.
O trono, né? Já salvei aqui.
Salve. O meu do it yourself hoje vai de uma conversa que eu tive com a cliente hoje, e eu me lembrei disso. Ela me chamou para ver um projeto novo dessa cliente, E ela foi falando de reforma. E olha, eu quero botar uma parede aqui. Eu quero levantar o teto aqui. Eu quero pôr um gesso aqui. E foi falando e eu absorvendo tudo. Absorvendo, absorvendo. Aí eu disse: qual é o seu orçamento? Ela disse: olha, o mínimo possível. Eu disse: o mínimo possível não cabe no, nisso que você quer. Ela disse: olha, mas eu vou estudar tudo e vou te apresentar uma proposta viável para isso que você quer. Mas olha, nem tudo pode dar certo. A gente pode ter que abrir mão de uma coisa para ter outra. Vai depender do orçamento. Aí eu me lembrei dos irmãos à obra. Em inglês é Property Brothers. Falei: olha, tu já viu? Ela disse: eu adoro aqueles gêmeos. É o Drew e o. Esqueci o nome do outro. Eu disse: pois assista mais episódios para você ver como é que acontece uma reforma que você vai mexer numa parede, tem cupim e tem um cano, um duto que passa lá da rua que você não sabia. E o teu orçamento vai ter que aumentar, mas aí você não tem dinheiro para isso, a gente vai ter que tirar o dinheiro do closet para fazer aquilo, porque é mais importante aquilo do que o closet. Então, isso acontece muito nas reformas. Eu falei: olha, se você tivesse um terreno, contratasse uma empresa para fazer sua casa nova, seria muito mais fácil do que a gente reformar isso aqui. Porque a gente não sabe o que é que tem aqui por trás. É uma casa antiga, de mais de 80 anos. Então, tudo pode acontecer. Aí eu me lembrei dos Irmãos à Obra e tô dando essa dica aqui. Assistem esses programas aí do Discovery Home and Health. Tem esse, tem um outro lá que são dois irmãos. Um é corretor e a outra arquiteta. Aí ele tenta vender uma casa
Ah, do
nova.
Airbnb.
Como?
A do Airbnb? Não.
Não, não. Esse é o seguinte: tu tem uma casa e não gosta mais dessa casa. Só que assim, sempre é ou um gosta e o outro não, marido e mulher, irmãos, enfim. Aí um quer uma casa nova e o outro quer uma reforma. Aí tem uma pessoa que busca uma casa nova para vender e a arquiteta que quer reformar essa casa para que eles não saiam, que tem um valor de sentimento, foi herdado. Aí ela usa todos os
Ai, é legal.
artifícios. Eu esqueci o nome do programa. Mas
Eu sei que eles ficam tipo competindo, né? É muito
competindo,
legal isso aí.
quem ganha
É,
mais na
é
temporada,
massa,
quem vendeu mais casa ou quem teve mais reformas. Eu disse: cara, isso aí,
é massa.
claro que é um programa de televisão, tem muita coisa que é manipulada, mas a ideia é essa: nem tudo cabe, nem no
É
orçamento, nem no
verdade.
desenho, nem na hora da reforma. Sempre tem uma coisa que acontece ali que é imprevisto, porque é uma reforma. Então fica aí a minha dica, vocês assistirem Irmãos à Obra. Eles têm um Instagram, que eles são bem divertidos, botam umas fotos bem engraçadas. Procura arroba Property Brothers.
Beleza, eu vou procurar ele aí. Eu já tinha assistido eles, mas eu não sabia que eles tinham no Instagram. Floor
Tem.
plan. Nossa, eu tô procurando esse seriado é muito legal.
O dos irmãos, que é corretor e ela é arquiteta.
Anteriores. É isso mesmo.
É
Tô
Ame ou
escutando.
Deixa no Brasil, agora eu me lembrei. Né? Ame ou
Isso mesmo.
Deixa. Pois é, fica aí a
Pronto, é
dica
esse
para
seriado
vocês aí.
mesmo.
Tem livro, tem Instagram, tem várias coisas bacanas para quem vai nos ouvir ainda na quarentena. É um bom momento para aprender umas coisas novas, ler um livro novo, né?
E lembrando que estamos na quarentena ainda, gente. Não se reúnam.
Exatamente, só saiam de casa se for o jeito, tá? Rapaz, eu
É.
tive hoje no Extra, tava uma festa, tava normal, assim. Algumas pessoas de máscara, a maioria, na verdade, mas como se nada tivesse acontecendo. Tipo assim: olha, vamos dar uma afrouxada aqui. O governo afrouxou, o vírus não. O vírus, ele tá Tá trabalhando normal ainda.
Eu acho que vai, isso vai ficar cada vez pior, sabia?
Eu penso da mesma forma, viu, Raíssa? Infelizmente,
Infelizmente.
eu
Por
não
mim, eu só
vejo.
sairia quando tivesse a vacina, mas.
Eu também, porque não tem tratamento ainda, enfim. Mas vamos lá. Agora, já que a gente saiu aqui do nosso quadro de dicas, tem o nosso quadro que a gente tira uma dúvida, responde uma pergunta, e o nome do quadro é Design o quê? Eu nunca expliquei o porquê que eu fiz o nome desse quadro, Design o quê? Mas quando eu entrei na faculdade para
Qual
fazer
é a
design
razão?
interior, assim, meus pais são idosos, né? Então, e assim, é de bairro pobre, meu pai veio lá da Paraíba e coisa e tal. E design interiores é uma palavra muito, muito difícil. É americanizada, enfim. E eu liguei para eles e disse: olha, entrei aqui na universidade, vou fazer um curso que eu gosto, coisa e tal. É design interiores. Aí meu pai falou: design o quê? E faz o quê? O que é que um design interiores vai trabalhar no interior? Aí eu disse: velho, eu não consigo explicar pro meu pai como é que
Nossa,
eu vou explicar pros clientes o estímulozão. Que Deus o tenha. Meu pai não tá mais aqui, mas foi daí que saiu o nome do quadro Design o quê? Que é pra gente explicar um pouquinho do que é que
legal,
faz um design
homenagem, né?
interiores.
Gostei,
E nesse
gostei,
quadro
gostou.
aqui a gente recebeu um áudio e a gente vai ouvir aqui agora pra gente tirar aqui uma dúvida da nossa ouvinte. Podemos ouvir?
Pode,
Vamos lá,
bora lá.
dá o play aqui.
Adeilton, tudo bom? Aqui é a Kelly Gomes e eu tenho uma dúvida. É a seguinte: nesse momento, principalmente de quarentena, onde todo mundo está mais em casa do que nunca, e a gente que trabalha de home office, com gravação principalmente, sofre um bocado. Vizinhos barulhentos. Quem nunca, né? Então, é essa minha grande dúvida, minha grande preocupação. Como a gente está especificamente em home office, a questão de, principalmente, latido de cachorro, som muito alto, choro de criança, essas coisas assim que tem uns decibéis maior, quais são as soluções viáveis, principalmente, né, com bom custo-benefício, que a gente poderia fazer em casa para amenizar e não deixar tão cara, né, essa pequena reforma para adequar a esse momento? Obrigada e um beijo enorme.
Tá aí, a gente ouviu aqui o áudio da Kelly Gomes, minha amiga Kelly Gomes, radialista, locutora, com essa voz linda, fazendo a
Olha,
sua.
zona bonitona.
Não, você fica até meio acanhado de responder depois. Vamos parar o
Não
programa
é?
aqui com a Kelly Gomes e vai encerrar aqui para. Vou pedir para ela
Vou
mandar
mandar a resposta para ela.
um
Mandar a resposta
áudio
para
de
ela, ela ouvir.
encerramento. E aí, Raíssa, o que é que tu tem aí a dizer pra gente ajudar a Kelly Gomes nesse momento?
Olha, eu aqui eu também tenho muito esse problema, porque aqui são dois cachorros. E eles enchem o saco. Essa é a palavra, enchem o saco. E tem também a minha filha, né? Que também é uma benção aqui de zoada. Então, o que que eu fiz? Antes, o lugar que eu trabalho aqui, que é, na verdade, é um office hóspede, né? Que a gente geralmente fala. Quando é office e também é um quarto de hóspede. Então, eu não tinha, por quase ninguém dormir aqui também, eu não tinha cortina. Então foi uma das primeiras coisas que eu coloquei, cortina. Interessante que tá até aqui atrás, mas depois dela, né, depois dessa parte de que é como se fosse um plástico, ela tem um tecido. Então isso já abafa um pouco o som que vem lá do corredor, que é justamente onde os cachorros ficam. Então fui criando, tentando abafar o som do externo, utilizando produtos não, utilizando objetos absorventes, né, que eles absorvem um som e aí eles chegam, mas eles não chegam com tanta intensidade. Então foi o quê? Foi o tecido na cortina, que isso aí você consegue de baixo custo, você, sei lá, de repente numa dessas lojas você já vende prontos e tal, né?
Sim.
Aqui eu também coloquei tapete, Tapete, assim, realmente porque ele ajuda demais. Quem tiver a possibilidade de colocar carpete, coloca carpete, que também absorve demais. E se não tiver jeito, se a zoada continuar, se o som for muito alto, vale colocar também uma cortininha improvisada ali de tecido, e quanto mais grosso o tecido, mais ele absorve, na porta. Botou ali, quando acabar, que você voltar pro escritório, você volta, né? Tira a cortininha e já volta. Se tiver a possibilidade também, acredito que é acrescente um pouco mais na questão do orçamento, é trocar a porta normal, que você tem, que com certeza não é de madeira de lei, para madeira de lei.
Uma
Que
porta
aí ela
maciça, né?
realmente é de madeira maciça, que ela realmente absorve junto com aquela borrachinha que vem na lateral, como se fosse porta realmente de para vedar, né? Senão, a borrachinha também é muito acessível e ela também já veda um pouco desse som, né? O problema é quando você tem um apartamento, que aqui, pelo menos aqui é tudo alvenaria, mas quando tem apartamento e a parede de gesso, ela só vai até o teto, aí realmente você vai ter um problema um pouco maior, você vai ter que criar muitas situações de tecido, de carpete, de todos esses materiais absorventes dentro do próprio ambiente, porque quando a parede só vai até o teto, ela não continua até a laje, o som vai continuar passando
Por
naquele vácuo
cima.
de ar. Aí não tem jeito, você tem que criar realmente vários materiais absorventes.
É, Kelly, essas dicas que a gente dá de não ter muito móvel que tenha vidro, espelho, né, que não absorve o som, né? Ele rebate o som, na verdade, já ajuda, né, no na cortina, no tapete, no carpete. Eu sei que nem todos têm um horário bom para trabalho. Eu sempre gravo à noite, porque eu faço meus trabalhos de gravação à noite, porque tem menos barulho no condomínio, dos vizinhos e tudo mais. Mas como ela trabalha com isso, com produção de áudio, de locução, de criação de vinheta e tudo, então é o expediente dela. Evitar ter muitos objetos de louça, de vidro, como eu já falei, tentar usar essa porta, caso você possa ter essa troca de porta. Se não, vai na ideia da Raíssa aí das borrachinhas, que nos apartamentos novos vem com essa porta que é a oca, né? Mas já vem com a borrachinha que ajuda bastante. Um panozinho de chão ali no espaço da porta com piso ajuda também.
Tem que criar soluções aí que no início não podem ser tão bonitas, né? Não, acredito que não vai ser tão bacana, tipo, que nem colocar uma cortina na porta, vai ficar aquela coisa bem brega, mas
É
é
para
o que
resolver o problema,
temos.
né?
É para resolver o problema.
Aí, no médio prazo, longo prazo, você contrata um bom designer de interiores, né? Tem dois aqui conversando com você e faz um
É isso
projeto
aí.
acústico legal.
Acústico.
Tem uma coisa bem bacana que não é tão caro, mas vende umas plaquinhas de esponja que não é dessa de casca de ovo. Elas são bem legaisinhas que vende no Mercado Livre. Aí você compra várias plaquinhas de 20 por 20, 30 por 30 e cola numa parede mais próxima da sua gravação, que dá para resolver. E assim, eu vi até tinha um kit de 3 metros. Era R$ 130, assim, sem frete. É um precinho bem bacana. Claro que não vai ficar tão legal, mas vai resolver bastante coisa. Porque você vai botar uma cortina, mesmo que seja essas prontas de loja de magazine, loja de roupa, vai ser de R$ 100 para cima, né? Não vai ser muito abaixo disso, né? Porque você vai ter o varão, aí vai ter o blackout, o tecido. Você precisa de alguém para instalar com a furadeira. Nem todo mundo tem uma furadeira em casa,
É
nem
verdade.
manja das furadeiras também. Mas são umas soluções que você. E outra coisa, tenta ver também o melhor horário de silêncio. É meio difícil, mas vê esse horário para que você já se programe na quarentena para usar esse horário para fazer essas gravações. Vai te ajudar bastante.
É, a questão do horário é o que mais pega também. Por isso que eu falei para ti, para a gente gravar à noite, porque aqui é melhor à noite, porque durante o dia os seres humanos e os seres racionais e os irracionais estão bem agitados, né? Então, cachorro, menino, estão todos gritando. É isso, é se adequar ao que é melhor. Mesmo nos dias comuns, porque que nem eu estava brincando, né? Ah, saímos da quarentena e tal, voltamos para o home office. Nunca nem saí, né? Tava até só ter essa brincadeira. Nunca nem saí para poder voltar, mas ok. Mas eu prefiro demais trabalhar à noite que o silêncio absoluto. Todo mundo dormindo, inclusive os clientes. Alguns não, né? Alguns ficam ali só olhando se você tá online para poder.
Pois é, eu também
Mas
tenho.
para mim é o melhor horário.
Eu tenho essa estratégia. Às vezes eu fico mais à noite, durmo às 2, às 3 da manhã, pelo silêncio. Eu tenho uns vizinhos aqui que têm duas crianças que estão derrubando o condomínio, essas crianças, assim. Eu acho que eles não têm mais
Misericórdia.
energia, assim. Não. Eu não sei o que é que eles mais fazem com essas crianças, porque não estão indo para a escola, né? Aí não estão vendo os amigos, enfim, eles estão aqui correndo na rua e gritando. E essa mãe já passou aqui na frente da minha casa, arrastando um filho pela roupa e a outra pelo braço. Olha, e é cada grito, Raíssa, cada grito que eu penso assim, vai matar só no grito. Porque tá bem difícil para quem tem filho. E você sabe, nesse momento de quarentena em casa, então a gente precisa ter um pouquinho de paciência com alguns vizinhos, né? Porque sabe que não tá sendo fácil para muita gente que tem filho em casa, idosos e tudo mais. Mas é a gente tentar adequar ao máximo, né? Do que a gente tem.
É, exatamente. Ter empatia, né? Eu gosto muito dessa palavra, ter empatia e respeito pelas outras pessoas, né? Não é porque voltou a quarentena, então todo mundo tem que respeitar o meu tempo. Não, pô. Eu só tá que nem questão de obra e tal. Voltaram as obras e lá no condomínio que voltou, o pessoal tá reclamando por causa da zoada, porque tem que ficar e tal, e dentro de casa e a zoada tá grande. Gente, tem que ter respeito, cara. Porque assim, do mesmo jeito que você tá precisando trabalhar, aquela galera que tá na obra também tá precisando. Eu não tô ali brincando, né? Respeita e encontra o melhor horário. Geralmente de meio-dia até as 2 eles não podem trabalhar, eles voltam às 2 da tarde. Usa aquele tempo ali para fazer alguma coisa que você precisa realmente ser mais produtivo no silêncio. E depois das 5.
É verdade. Pois é, vamos ficando aqui. Acho que a gente já passou de 1 hora e lavar o trem de gravação. Vai ficar um episódio bem grandinho, mas assunto bom é assunto longo. Quando o assunto é ruim, a gente
É
corta logo. E pra gente se
verdade.
despedir aqui, não deixem de nos procurar nas redes sociais, né? RaíssaLima.di. E vende teu pão também aí. Qual é o Instagram do pão?
Tem pão, gente, nessa quarentena. Me descobri padeira. Jamais, jamais, jamais imaginando fazendo pão. Eu fazendo pão, mas acabei que realmente peguei gosto pelo negócio. Fiz uma vez, aí eu dei para um amigo e tal. Fiz outro. Ah, por que que tu não vende? Até a Lisiane. A Lisiane já apareceu 2 vezes aqui. Vamos cobrar ela, hein?
Ali, é. E ela fica
O nome.
incentivando a
A
gente.
Lisiane vende.
Rapaz, vai vender um pão, um arrumadinho, olha aí, a incentivadora.
Nossa, ela incentivou e deu bacana, viu? Deu certo. Então, pessoal, segue aí, arroba um pãozinho. Um
É um
pãozinho, do
pãozinho.
jeito que o cearense fala. É, do jeito que o cearense fala. Um pãozinho.
Um
Nordestino, né?
pãozinho. Pois é.
É.
E Adeilto Rodrigues. Underline interiores, como vocês já sabem, tô lá no Instagram, no www.adeiltorodrigues.com/podcast. Você vai nos ouvir e vai ver os projetos, vai ver o blog, enfim, dá uma força para nós lá. que a gente tá sempre respondendo, tirando dúvida, vai lá nos comentários, a gente responde os comentários, né? A gente tem essa delicadeza e essa interação de responder as pessoas que vão lá e falam com a gente. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que quando a gente vai lá e fala, nossa, que bacana esse projeto, aí você vai lá e diz, muito obrigado, que bom que você gostou. Eu acho isso muito importante do que ir lá e só apertar um clique e dar um like. Eu acho que responder um comentário é muito importante, e eu vejo que a gente faz muito isso. Eu vejo no seu perfil,
você
no
nota
também.
E a gente que a pessoa acaba notando você, você percebe que a pessoa tá te notando e automaticamente você começa a notar essa pessoa, né?
É verdade. E a pessoa, né, vê, nossa, ele respondeu, né? E você bota o nome da pessoa, não bota só o arroba, que às vezes a pessoa tem um arroba esquisito, vindo outro mundo, underline 321, mas aí você vai lá no perfil da pessoa, vê qual é o nome dela, né? É tipo... e-mails antigos. Eu tava vendo uma palestra de um professor, ele dizia, gente, eu tô mandando material pra vocês, mas tem uns e-mails aqui que é tipo assim, Armandinho não sei o que arroba Minecraft. Cara, não tem nenhum Armandinho na sala. Quem é essa pessoa? São esses arroba que às vezes eu vejo no Instagram. Pois, Raíssa, muito obrigado por ter aceitado o meu convite de vir aqui da gente bater esse papo de designers que cria outros conteúdos de podcast, de blog, de e-book, tá? A gente que já tem uma amizade aí há um bom tempo. Eu não vou dizer muito não, mas deve ser perto dos 10 anos.
Acho
que quase isso, né?
Isso,
a gente tá nessa jornada aí. Já teve outras jornadas juntos, de outras empreitadas. E quando eu vi que você tava aí com essa ideia também do podcast, eu falei, rapaz, o que é que dá aqui? Duas pessoas com duas ideias malucas, né? Sem fins lucrativos por enquanto. Mas a gente sempre fala nisso porque a gente quer que o cliente chegue mais perto da gente, é uma verdade também, e não é nenhum segredo, a gente quer que o cliente nos conheça para que nos contrate de uma forma mais humana, de uma forma mais aproximada, né?
Sim, exatamente. E eu que agradeço o convite, fiquei realmente bem feliz da gente poder gravar isso. Porque realmente é muito bacana quando você começa a conversar, né? Fazer as pessoas verem uma conversa entre dois profissionais. E acredito que tem muita gente que, do mesmo jeito que te admira muito, tem uma galera também que me admira, vamos ser, né? Modéstia à parte. Tem uma galera que admira. E que vai ficar muito feliz de ver esse podcast juntos, né? Nós dois juntos. E eu tenho certeza que pode ser 2 horas, a galera vai escutar. O assunto tá muito bacana.
Vamos dizer
agradeço
que nem a Anitta.
Demais, foi muito bacana.
Quero primeiramente agradecer a mim.
Porque se não fosse por mim.
Se não fosse por mim, eu não estaria aqui, então desculpa, enfim. Mas é isso, muito obrigado mesmo. Espero que a gente reencontre mais pra frente com outros assuntos. Pode me convidar pro seu podcast também, já tô me jogando aqui. Tô. Viu? Quando tiver um assunto legal que você achar que encaixa, eu tô aqui à disposição pra isso, tá bom?
Show, pode deixar. Vou inventar um assunto doido aí também, que minhas coisas são tudo doida.
Tamo junto. Pois tá. Gente, obrigado. Valeu. Mais uma vez. A gente se encontra no episódio número 4. E é isso aí. Valeu, abraço a todos e vamos à luta.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau.